Amanhã, professor Francisco Bernardi.
Já.
Ah, imaginei que sim. Professor, que alegria lhe receber aqui. O senhor sabe, né, que somos um entusiasta da sua arte, do seu trabalho, desse trabalho que não tem só uma importância para as pessoas com quem o senhor convive e escreve sobre elas, né? Nós vamos falar em biografias hoje. É, mas também para a comunidade, e falávamos antes aqui de começar a entrevista que a importância dessa obra, principalmente que vamos falar hoje, que é referente ao seu José Negri, ela é de importância nacional, né? Que são poucas as pessoas que tiveram essa vivência na Segunda Guerra Mundial e que ainda estão vivas, estão entre nós. Como eu falei, abençoado professor Francisco. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Rádio Ouvintes. Obrigado.
É, isso mesmo. Ah, nós estivemos ontem em Camargo, professor, para a homenagem, né, realizada pelo Exército ao José Negri, que ontem, exatamente no dia do município, completou 100 anos. E quando tinha 22, então, foi para a Itália junto com os Pracinhas. O que, que ele lhe contou sobre isso?
Bem, eu fui convidado a escrever a biografia do seu José. Uhum. E a questão dos Pracinhas, a questão de ele ter participado da Segunda Guerra Mundial, é apenas um capítulo, mas com certeza será um capítulo importante para as pessoas que vierem a ler essa pequena obra, tem em torno de 120 páginas, porque nos dão uma ideia de como foi a participação dos 25 mil brasileiros Pracinhas que participaram da Segunda Guerra Mundial, daquela jornada histórica nos campos de batalha da Itália.
O senhor não é a primeira biografia, né? O senhor já escreveu outras, escreveu a do Maneco mais recentemente,
sim,
né?
Sim.
Como é essa relação com a pessoa, né? Você está falando da vida de alguém, né, professor? Como se faz essa relação entre quem escreve e quem conta a história?
Há várias maneiras de a gente escrever uma biografia. Há gente pessoas que escrevem a autobiografia. Quando fui solicitado a escrever a primeira, que foi do José Santin, fiquei um pouco preocupado. Aliás, eu relutei por 3 ou 4 anos, a tempo que ele vinha insistindo. E passei a frequentar livrarias, Passo Fundo, Porto Alegre, onde há mais recursos, inclusive sebos, à procura, à busca de biografias. E até adquiri algumas que achei que fossem interessantes. E cheguei à conclusão de que faria meu trabalho e deixaria outras inspirações de lado. Então, parti para a seguinte metodologia. Vou sentar, vou conversar, vou ouvir, vou questionar. E foi o que eu fiz com o Dr. Santin e com o José. A gente passava, às vezes, tardes, passava manhãs juntos, conversando lado a lado, ouvindo informações, buscando. E a partir dos relatos deles me surgiam, né, outras ideias, outras possibilidades. Foi assim que eu fiz os dois trabalhos. Com o seu José, eu devo ter estado em torno de 12 a 15 vezes na casa dele. E o seu José, que ontem completou 100 anos, eu comecei esse trabalho em maio do ano passado, e a gente terminou agora recentemente, tanto é que o livro saiu do prelo, a questão de 8 dias, eu ainda não ouvi, eu terei contato com ele amanhã. Mas estive lá umas 12 ou 15 vezes, e o seu José, pela idade que tem, às vezes ele precisava de algum estímulo do filho, da neta, que sempre estiveram comigo. Outros filhos também, às vezes a gente se encontrava. Ele teve 9 filhos, um é falecido, os outros 8 ainda estão vivos, graças a Deus, né? E, então, eu ouvia os relatos dele e dos familiares, muitas vezes. Ele é uma pessoa que tem muita memória, mas certas coisas ele não gosta muito de abordar, de falar sobre isso. Ele precisa, às vezes, ser estimulado pelo filho, pela nora, pela neta, pelo neto. Foi dessa forma que eu escrevi as duas biografias.
Uhum. Isso, certamente é uma obra bastante comovente, né? Deve ter momentos bem marcantes na história dele também. O que, que tu poderia destacar pra gente, assim, de alguma coisa que te chamou mais atenção, tanto nesse processo de conversa com ele, com os familiares, quanto na própria história?
Bem, da história em si, da passagem dele pela vida, eu posso dizer que ele teve uma infância muito sofrida, muito pobre. Os pais eram italianos, eram imigrantes. Eles chegaram a Camargo quando não havia nada em Camargo. Em Camargo havia uma capelinha, um ferreiro e talvez uma que outra pessoa morando lá apenas, né? Eles tinham muita pouca área para trabalhar. O trabalho era difícil, porque tudo era manual. Dificuldades até de adquirir os produtos básicos. Mas o José foi uma pessoa persistente. O José foi para o exército, ele serviu em Cruz Alta. De lá ele ainda estava engajado, evidentemente, quando ele partiu para a Itália. Na Itália, ele praticamente iniciou seu pé de meia. Isso me chamou muito a atenção, porque eles recebiam a moeda italiana até a oficialização do euro, a questão de pouco mais de 20 anos, era a lira. E o soldo deles eram 150 liras mensais. Enquanto ele esteve na Itália, que ele esteve lá por 8, 9 meses. Dessas 150 liras, 50 o exército dava ao próprio soldado. 50 era feita uma espécie de poupança. E 50 eram mandados para os familiares. O José guardava esse dinheiro ao máximo. Ele quase não gastava, ele não fumava, não bebia, não jogava, coisa que outros soldados faziam. Ele começou a fazer seu pé de meia e quando ele retornou para casa, ele comprou uma área de terra um pouquinho maior do que a própria família tinha. E foi aí que o seu José começou a construir a família dele. Mas o que me chama mesmo a atenção, deixando esse aspecto material de lado, foi sempre a personalidade, a retidão de caráter, a ética no trato com os vizinhos, com os semelhantes, com os familiares, com os próprios filhos. Há narrativas, porque entrevistei, coloquei um depoimento de cada um dos filhos, da nora, dos netos que convivem com ele, e de alguns vizinhos próximos que o conhecem, praticamente eles dizem, eu conheço desde criança. Então, o modo de agir, ele nunca criou uma inimizade sequer. Os filhos dele são unânimes em dizer que ele criou essa família com amor. Evidentemente, sendo severo quando fosse necessário, mas criou-os com amor e eles dão graças a Deus de ser filhos de José Negre, que os ensinou a se tornarem cidadãos de bem. Todos eles são pessoas assim que os que estudaram um pouco mais concluíram o ensino médio, mas são todas pessoas bem postas na vida, não são evidentemente ricos, são uma classe média, mas eles convivem muito bem em casa, com os familiares, etc., graças ao exemplo que o pai lhes deu. Então, essas coisas é que me chamam a atenção, entre outras, evidentemente.
Uhum. Legal, né? É comovente de ouvir, né? Imagino que a leitura é muito agradável também. O senhor não viu o livro ainda, então acredito que nos próximos dias, né, nós teremos acesso aí ao livro. Como é que fizemos para ler, para ter acesso à obra?
Bem, o livro será distribuído amanhã. E a intenção é, evidentemente, distribuir o livro aos filhos, aos netos, aos familiares, aos amigos. Como eles farão essa distribuição, se haverá possibilidade de adquirir essa obra, eu ainda não sei. Nós não tratamos desse assunto e particularmente, compete a eles, né? Compete ao seu José, ao Claudemir, que foi
Claudemir,
quem tomou essa...
Seguram para nós aí.
Que o Claudemir, que teve essa ideia junto com a filha, a Letícia, uhum, né, de, eles me disseram que há tempo cogitava, né, que se escrevesse a biografia do pai e do avô. E a gente conseguiu fazer. Né? Agora, acho que não estará disponibilizado nas livrarias, etc., no comércio.
Professor, só para que encerrarmos aqui, o senhor saiba também que a própria biografia do Maneco, né, do outro José, né,
do outro José,
João Santin,
eram muito amigos, muito chegados.
Olha ali.
Inclusive, ele me deixou uns depoimentos, assim, em termos de política, muito interessantes. Né? As pessoas, ele dizia que a gente precisa votar na pessoa, não no partido.
Uhum,
né?
Uhum.
E uma ocasião eu perguntei a ele: o senhor tão próximo do Maneco, o senhor que estima tanto o Maneco, o senhor nunca fez campanha política para ele? E ele foi candidato e eleito vereador, prefeito duas vezes, candidato a deputado estadual, etc. Ele disse: para quê? Não precisava, que todo mundo gostava dele. Aliás, o Maneco nasceu lá, muito próximo de onde ele mora, uhum, do Arranca-Toco.
Uhum.
O seu Guerino tinha antigamente chamava de engenho, uma serraria. Uhum. Eles eram praticamente vizinhos.
Uhum. E o pessoal liga muito para cá para solicitar o livro. Inclusive, o Rafael Pastre, quero agradecer, deixou alguns exemplares aqui para nós. E eu deixei no Sicredi alguns, porque o pessoal de Montauri, se não me engano, ligou aqui solicitando quando fizemos a entrevista com o senhor, que infelizmente foi na ocasião da morte, né?
Sim.
Do Maneco. Mas as pessoas, obviamente, né, se emocionam também com as histórias, porque são livros, biografias de pessoas que nós conhecemos, de pessoas com,
sim,
quem nós convivemos,
sim,
né?
Não, e que foram exemplos.
Isso,
até pela vivência, uhum, deles, pelo modo de tratar as pessoas.
Uhum.
Os dois, ambos, né? Os dois Josés, eles não... O Santin poderá ter... Teve muitos adversários políticos, mas inimigos, que eu saiba, ele não teve.
Uhum, uhum.
Né? Que aliás deveria ser o ideal, né? Adversário, tudo bem, politicamente falando, clubisticamente falando, mas não precisa ser inimigo, não precisa provocar discussões, brigas inúteis. Eu vejo assim uma barbárie o que acontece com as torcidas organizadas próximas aos estádios, quando há clássicos, e isso é uma barbárie, não é coisa de...
Na cena política também. Isso se
reflete. Na política também, infelizmente.
Infelizmente. Obrigada, professor Francisco Bernardi. Sempre muito bom conversar contigo. E quem, então, quiser, desejar, né, assim como eu, ler essa obra, entre em contato com os familiares do José Negri, né?
Perfeitamente.
Obrigada, professor.
Eu que agradeço.
Rede Tua Rádio. A Rádio do